Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, Bruno Soares, Pablo Silva e Júlia Souza. O Bruno é o nosso convidado de hoje, porque hoje a gente vai entender como que uma pessoa de produto pode viver ou sobreviver em 2023. Terapia é uma coisa obrigatória para 2023, para as pessoas de produto. Certo, Bruno?
Isso aí, né? Tem que cuidar da saúde mental aí, acho que vai ser super importante. 2023 talvez seja um marco maior ainda que já foi, 20, 21 e 22. Vamos ver, o ano tem começado agitado por aí.
Pablo Silva e Júlia Souza, né? Já tinha anunciado eles. Primeira, Júlia, por favor, vamos por ordem de prioridade dentro, hierárquica dentro do PG. É a Júlia.
Ordem de melhores co-host.
É isso. Ô, Júlia, você tá bem?
Tudo bom?
Bom.
Hoje é quarta-feira, mas parece que já foi um mês essa semana, né? Tá igual janeiro.
Puta, o janeiro teve 37, 38 semanas, né? Não acabou. Como que foi a viagem lá pra Maldivas?
Foi bom, pô. Fui dar uma segunda chance pra um hotel, deu bom. E eles deram um desconto. Fica aí, reclamar, ser cliente chato às vezes é bom. Você ganha desconto.
Isso. Você, que é cliente, porque além de ser pessoas de produtos, você também é cliente. Então, use essa dica da Júlia, seja chato. Infernize a vida do atendimento das empresas e das pessoas de produtos das empresas, é isso?
Não faz isso, não. Só quando a empresa tá errada. Quando a empresa tá errada, eu sou a favor de atazanar.
Ô, Pablo, então você tem que atazanar no Nubank pelo seu ultravioleta, é isso?
É, já desisti, né?
Já desistiu? Você já desistiu?
Ah,
por quê?
É hoje? Ah, porque nunca vem. Aí eu me inscrevo lá de novo e falo que o meu e-mail já existe, mas é óbvio que o meu e-mail já existe. Porque eu sou cliente do Nubank e o meu e-mail já existe. Tipo de resposta que você recebe. É isso aí.
Tururu.
Enfim, recados. Você que tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir. E também deixe suas 5 estrelinhas no Spotify e também no Apple Podcast, deixe as suas 5 estrelinhas ali, né? No estilo motorista de Uber. Segundo recado, siga o Bruno Soares no LinkedIn, Pablo Silva, Júlia Souza e o Project Gurus, @project.gurus em todas as redes aí. No Twitter é project_gurus, não tem o ponto. E terceiro, que é, assine a maior newsletter de gestão de produtos do Brasil. Mais de 400 artigos. Todo dia tem artigo. Por incrível que pareça. Todo dia tem.
Todo dia tem.
Todo dia tem artigo. São quantos assinantes, ô Pablo?
Hoje 10 mil assinantes, mais 100 mil visitas no portal.
Olha só. Por favor, respeite o Project Oversee e assine, tá bom? Faça parte do maior portal de conteúdos do Brasil.
Não, tem a versão paga e a gratuita. A gratuita, ela já te dá uma ideia do que é todo o acervo, né?
Sim, mas vai na paga.
Isso, vai na paga.
É, pô.
Mas se você tá em dúvida, né? Tá em dúvida, você pode ir lá e começar a ler.
Não, mas vai na paga. É R$7 por R$9 o mensal. Ou você fecha o anual, divide por 12. O anual é o quê? 89, divide por 12, dá R$7,41. Mais barato do que um óleo de soja.
Essa comparação é a melhor que tem.
Ué, não é? É mais barato do que um pacote de Ruffles.
Dá vontade de chorar, né, com essa comparação do óleo de soja, que é mais caro que R$7.
Dá duas assinaturas. Dá 2 meses de assinatura um óleo.
Então, você que tem air fry, já tá sobrando dinheirinho, porque você não usa óleo. Então, assine a newsletter. Vamos para a pauta, porque hoje a pauta promete, hein? Não? Porque a gente vive um momento meio turbulento na área de tecnologia, em todas as áreas, mas está tendo mais ênfase, mais, né, repercussão na área de tecnologia. Até as grandes empresas lá fora estão demitindo, menos a Apple.
Uma coisa que a Apple fez, e que eu acho que ela não fez ainda, mas acho que ela vai fazer, só vai ser possível usar fone Bluetooth nesse negócio aqui, que aí ela vai garantir mais ainda o tempo da galera. Porque eu não sei se vocês sabem, o fone, a receita de fone da Apple, ela é maior do que a receita da Ambev no mundo todo. Só de fone Bluetooth, só do AirPod. Então, provavelmente ela vai forçar isso.
Vamos abrir a conversa com o Bruno. Na sua opinião, o que está acontecendo na área de tecnologia em 2023?
Bom, excelente pergunta para começar a conversa, basicamente um soco na cara pergunta, assim, né? Mas vamos lá, pessoal. Eu acho que é uma visão muito mais ampla, é uma resposta complexa, que eu acho que a gente poderia passar grande parte da nossa conversa aqui falando sobre isso, porque apesar de as empresas de tecnologias terem sido as mais impactadas, e as áreas de tecnologia têm sido bem impactadas também, é uma coisa muito maior que isso, né? A gente fala de problemas macroeconômicos, enfim, Covid, inflação dos países, os países não sabendo lidar com tudo isso, né? Mas eu acho que quando a gente fala de empresa de tecnologia, e vamos falar aqui do cenário brasileiro, para a gente ser um pouquinho mais preciso na nossa conversa, o que aconteceu no segundo semestre de 2020, até final de 2022, até o primeiro semestre de 2022, é que a gente surfou uma onda da digitalização das empresas, né? Então, o que acontece? Muitas empresas que demoravam muito tempo para digitalizar foram digitalizadas em semanas. Tem aquele meme, acho que foi clássico, do que ajudou a digitalizar a sua empresa, né? O novo CTO, o novo CEO ou a Covid-19, né? Covid-19. Então, por exemplo, eu que, além de trabalhar muito tempo com produto, sou empreendedor também, a gente sentiu isso na pele. Eu trabalho com o mercado de RH, que é um mercado que é pouquíssimo digitalizado, né? Mas com o boom da pandemia, do lockdown e tudo mais, o mercado de RH teve que correr atrás dos anos que eles ficaram ali fazendo coisa em planilha, coisas que faziam coisas manuais, né? Então a gente sofreu esse boom. Como é que a gente faz para ir atrás disso? Contrata muita gente. Se o meu mercado ali, ele estava escasso, né? Na verdade, assim, uma coisa que é importante falar, o meu mercado total, ele não mudou. A única coisa que aconteceu foi acelerou o acesso ao meu mercado disponível, né? Mas acelerou de uma maneira muito agressiva para a maioria das empresas de tecnologia. As pessoas não queriam sair para ver as casas pessoalmente, tá? Elas queriam ver de forma digital. A venda de carros, o digital e a geração de lead online aumentaram muito, né? No nosso caso aqui, o RH também. Porque antes o gestor falava, eu não preciso da ferramenta de vocês. Eu vejo quando a Júlia está triste ou não, quando ela senta na minha frente na mesa de trabalho. Com a pandemia isso não acontece, né? Com lockdown, com a questão. Então, o que aconteceu foi uma aceleração da digitalização e o boom das contratações, o boom dos investimentos em tecnologia. E a minha visão agora, para tentar finalizar essa parte da pergunta e a gente poder trocar ideia, é que a gente está vivendo nesse exato momento é uma normalização. A gente estava andando numa curva, numa velocidade, com a questão da pandemia em 2020, 2021, 2022. A gente deu uma acelerada e agora a gente está num ritmo normal. Meu ritmo normal é que eu preciso de um pouco menos de gente para andar. Se eu estava crescendo 20% ano a ano e agora estou crescendo só 10%, então eu preciso de menos gente, né? Menos estrutura, menos burocracia. Então, tem algumas coisas nesse sentido que eu acredito que impactou todo mundo. E a gente vai cair, claro, na área de produto também.
Você falou que você trabalha na área de RH, né, Bruno? Aí, para quem deu play, tá, vai ouvir a nossa conversa, qual é a sua história em um tweet?
Pô, em um tweet é complicado, cara. Depois de 15 anos trabalhando em tecnologia...
Então vamos numa
thread. Pode ser uma thread?
Uma
thread aí. Eu comecei a trabalhar com tecnologia muito cedo. Com 15 para 16 anos, comecei a fazer montagem e manutenção de computadores. Entrei na área de tecnologia, fui trabalhar com infraestrutura e redes. Depois fui para a área de desenvolvimento de software. Depois, análise de sistemas, né? E pra galera que é mais da minha geração, vocês são jovens aqui, pessoal. Na minha época era empresas de informática e telecomunicações, né? Então, a época do analista de sistemas. Depois, tive a oportunidade de trabalhar como gerente de produto, mas ainda não era em mercado de SaaS, era bastante um mercado de on-premise ainda, na área de telecomunicações e segurança pública. Trabalhei numa multinacional, depois trabalhei em duas startups, sempre nessa parte de produto e desenvolvimento de novos produtos. Tive uma passagem quase 2 anos num órgão público como gerente de tecnologia. Depois fui trabalhar numa startup na área de RH também, uma scale-up. Em 2018, fundei a Feeds com o Gabriel, meu sócio. Hoje nós temos mais uma sócia também, que é a Rafa. E vendemos a Feeds ano passado para a Totus, numa das maiores... nos maiores cases de M&A da área de RH aqui na América Latina, né? Então, eu sou uma pessoa que sempre vivi na área de tecnologia e sempre atuei na área de gestão. Então, são as duas coisas aí que eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de falar e gosto de escrever a respeito.
Gabriel é famoso, né? Gabriel é famoso.
Gabriel, ele é o nosso diretor de marketing publicitário e tem muitos seguidores em todas as suas redes sociais aí, conhece metade do Brasil aí, conhece ele também, então... É uma pessoa que manja muito e talvez hoje um dos mais experientes na área de SaaS B2B quando a gente fala de marketing para esse tipo de mercado.
Um forte abraço para o menino Gabriel. Caso ouça e queira vir aqui, as portas estão abertas. Ô, Júlia, cenário de 2023, a gente teve uma visão do Bruno. O cenário de 2023 na área de tecnologia começou pesado e tende aí a ter meses cada vez piores. E no meio disso tudo estão as pessoas. E no nosso caso aqui, as pessoas de produto, agilidade, design, etc. Como que você vê esse cenário?
Eu acho que a gente tem que evitar visões apocalípticas primeiro. Porque senão a gente cria o caos. Então, assim, tá tudo bem, mas eu acho que... Não sei, a minha visão sobre isso é a tendência é que você tenha menos recurso, mais escassez, então você vai ter que priorizar mais. Então, eu acho que cada vez mais, falando quanto pessoa de produto, acho para todo mundo, vale a gente tentar entender quais são as coisas que vão ter mais impacto, assim, do que a gente está fazendo. Principalmente num contexto com muitas coisas para fazer, mas a gente precisa ter foco, porque senão a gente não vai ter resultado e, enfim, uma coisa vai retroalimentando a outra. Uma coisa que tá me preocupando, que eu tô vendo e que eu ainda vou ver como é que a galera vai lidar, é a relação que as empresas e que as pessoas têm com eficiência e como elas traduzem isso, às vezes, em ficarem doidas e tentando fazer trabalho de 20 pessoas com uma. Isso é uma coisa que me preocupa, mas eu acho que é uma coisa que, quando bem priorizada, faz super sentido, né? A gente, de fato, precisa parar de jogar dinheiro fora, como a gente falou aí com episódios passados. Então, eu acho que vai ser desafiador, principalmente pessoas de produto, que já são responsáveis por priorização, enfim, e que vão ter que fazer isso com muito mais cuidado, assim, eu acho. E talvez com muito menos recurso. Então, tipo, sei lá, muito menos especialistas, talvez, dependendo de como tiver o cenário da empresa, como é que layoffs tem afetado.
Ô, Pablo, vivemos tempos, não vou ser apocalíptico, porque às vezes eu falo parece que eu sou como um apocalíptico, não? Mas não, calma. Mas, em períodos assim, uma estratégia bem definida conta, não? Porque estratégia é muito mais sobre o que a gente não vai fazer do que o que a gente vai fazer.
Esse ponto que a Julia falou de fazer o trabalho de 20 por uma não é o que deveria acontecer. O que deveria acontecer é fazer escolhas mais fortes, que é, beleza, o que de fato traz receita para a empresa ou o que de fato economiza custo, e é isso que no final das contas vai trazer o que a empresa espera, que é lucro, né? A conta é muito simples, receita menos custo, final de todos os custos, né? Não vou entrar aqui num DRE da vida, mas receita menos custo, lucro. Então, o que a gente tem que pensar agora é como super priorizar, né? Tipo, como realmente ser radical na priorização, porque senão você vai esticando as pessoas e essa conta vai chegar em algum momento. E às vezes ela vai chegar mais rápido do que, porque a gente acaba... Eu nem sei mais se a pandemia passou, se não passou, eu sei que já virou um negócio, um bico na vida das pessoas, que é tipo gripe agora. A gripe passou e virou todo... De vez em quando você pega gripe. Agora de vez em quando você pega Covid. Mas eu não sei mais nem o estado que tá, eu acho que ninguém nem fica se perguntando mais. Mas... tá todo mundo ainda cansado disso, né? De mentalmente falando. A gente passou muito tempo dentro de casa, tem gente que ainda tá abalado por isso, e ainda vem todas essas demissões. Eu não acho que tá tudo bem. Igual, assim, não é querendo ser apocalíptico, mas acho que a gente tem que enfrentar a verdade de frente. As coisas, elas não estão indo bem. E uma coisa que o Bruno falou, eu concordo. A gente tá indo nesse momento, a gente tá normalizando as coisas. Mas o que eu acho que daria pra ter... A história, ela só se repete, assim. Eu tô esperando a próxima vez que vai vir liquidez de dinheiro no mundo. Aí vai surgir um monte de startup de novo, contratando a Riveria de novo, porque ou você contrata ou você não cresce, porque a tecnologia não vai andar na velocidade que você precisa. E aí vai de novo acontecer algum evento no mundo, porque os eventos só têm espaçamentos para acontecer. Se você estudar um pouco de história, você vê que eles têm espaçamentos maiores ou menores, mas eles voltam, porque o ser humano é assim. É, e aí, se a gente não tomar cuidado, a história se repete. A bolha das .com na década de 90 lá, 99 e afins, estourou, foi muito pior que agora. É, mas aí eu acho que tem esse ponto, sabe? Tipo, não acho que tá tudo bem, acho que a gente tem que inventar de frente. Eu também acho que tá normalizado, mas eu acho que a gente tem muita culpa nisso, assim.
Deixa eu trazer dois pontos aqui, que eu acho que o Paulo e a Júlia trouxeram algumas coisas legais pra gente falar. O primeiro ponto, que é essa questão do boom, né? Então, assim, as empresas tinham muito capital. Acho que o Pablo falou que está perfeita a colocação dos ciclos, né? A gente vive em ciclos econômicos, pessoal. Assim, não tem muito como fugir. É só olhar para a história, como o próprio Pablo falou, né? Não é a minha especialidade, a área financeira aqui, mas o mundo é regido pelos ciclos econômicos. A maioria dos países tem ciclos de empréstimo, grande abundância de capital, taxa de juros baixa. Né, em algum momento isso precisa ser pago, então a taxa de juros sobe, tem menos dinheiro no mercado disponível, isso passa alguns anos para cima, uns anos para baixo, uns anos para cima, uns anos para baixo. Né? É, isso impacta no mercado. O que eu acho que a gente não pode esquecer é que o que às vezes eu sinto no mercado é que as empresas tivessem a resposta perfeita para as respostas. E eu acho que ninguém tem. O que eu quero dizer com respostas perfeitas, né? Todo mundo quer trabalhar numa startup legal, cheio de dinheiro, quer crescer, quer fazer as coisas mais legais, mas não quer correr o risco de ser demitido, sabendo que as contas não batem. Porque essas startups que contrataram, tinham 100 pessoas, foram para 1.000 em 2 anos, elas estavam trabalhando com dinheiro subsidiado. Acho que esse é um conceito de quem quer trabalhar em startup importante. Essas empresas super capitalizadas, elas estão subsidiando um custo, ou seja, as contas não estão parando em pé, então elas pegam 200 milhões de reais para bancar uma estrutura que não está funcionando em princípio. E aí eles estão pegando esses 200 milhões de reais emprestado, que é um valor hipotético, para ver se vai funcionar alguma coisa. Né? Então a gente tem que sempre lembrar quanto colaborador, como gerente de produto ou como qualquer outra posição, e eu entro num foguete desses, eu tenho o bônus e o ônus. Puta, qual que é o bônus? Pô, vou trabalhar com o Pablo, vou trabalhar com a Júlia, numa empresa super legal, pessoas super inteligentes e tudo mais. Mas eu não sei se isso vai dar certo daqui a 1, 2 anos. E o que muitas empresas têm mostrado agora é que eles tinham uma tese que, infelizmente, eles não conseguiram se comprovar. É, e aí, falando do papel do gerente de produto nisso, eu acho que o gerente de produto tem tido um papel ainda mais importante do que nunca dentro das organizações, que é aquilo que o Pablo falou de mostrar o resultado. É muito simples o resultado de uma empresa. Ou estou desenvolvendo algo para reduzir custo, ou estou desenvolvendo algo para aumentar o lucro, certo? Só existem essas duas opções. A empresa ela foi criada conceitualmente para dar lucro, para crescer. Ah, em alguns momentos a empresa não está olhando para isso, está olhando para expansão, crescimento. Beleza, mas os unit economics têm que bater, né? Então, como gerente de produto, e na era do capital intelectual que a gente está trabalhando, que é uma coisa super importante falar, que o gerente de produto numa empresa de tecnologia talvez seja uma das pessoas com maior capital intelectual, tomadora de decisão ali, é que ele consegue mostrar a sua eficácia. Porque quando a gente olha para as empresas dos anos 70, 80 e antes, a gente falava muito de eficiência. Como fazer menos lápis, como fazer mais lápis com menos custo? Como fazer mais lápis mais rápido? Né? Isso é eficiência. Agora, quando eu falo de eficácia, é o que que eu preciso desenvolver? O que que vai ser o diferencial no meu produto que vai aumentar o engajamento, que vai aumentar a conversão, que vai aumentar alguma métrica que eu estou olhando? Então, eu acho que o gerente de produto, nesse momento, ele tem um papel ainda mais fundamental de, como a gente falou, priorização. O Pablo e a Júlia falaram de super priorização ali, né? Mas de, principalmente, mostrar um ROI que aquele projeto que ele está trabalhando e aquele contexto que ele atua, ele consegue comprovar que aquilo realmente vai trazer um resultado positivo para a empresa, que é tudo que ela mais precisa nesse momento.
Ô Bruno, você falou uma coisa que eu acho que nem é o tema do podcast, mas vou aproveitar e fazer essa pergunta, porque muita gente me pergunta isso, principalmente quando estão fazendo transição de carreira para produto, e daí querem sempre ir para uma startup, ao invés de ir para uma empresa, sei lá, com mais legado, assim, ou enfim, maior, sei lá, porque acham que vão aprender mais na startup, mas ao mesmo tempo não estão preparados para lidar com esse ambiente. Que dicas que você daria para as pessoas quando elas estão avaliando, assim, a empresa? Você citou algumas coisas aí, mas, assim, que dicas práticas para as pessoas avaliarem? Porque, às vezes, eu vejo que as pessoas ficam bem perdidas, sabe? Elas estão num período da vida delas que elas não estão dispostas a correr risco, que elas não estão preparadas para isso, mas eu acho que criou-se essa ideia de que, putz, você só vai aprender na startup. Tudo bem, provavelmente você vai aprender muito mais acelerado, mas, enfim.
Mas só um ponto, só para complementar, Júlia, tipo, no, tem também o negócio do salário, né? Teve uma época que o salário era muito maior, né, do que uma empresa tradicional.
Mas hoje eu acho que dependendo da posição.
Mas eu acho que daí tem a ver com... Eu acho que talvez sim, Pablo, o salário é um pouco maior, mas a gente tem que lembrar que era um salário subsidiado, né? Não é um salário estável, um salário... Tu pega tem vários, conheço vários cases de empresas que pagavam salários altíssimos no momento de startup, depois de uma série A e uma série B, e depois que entraram num platô... Começaram a desligar as pessoas mais caras, começam... Quando a meta começa a ser EBITDA, né? EBITDA, margem de contribuição e tudo mais, cara, a gente precisa fazer os números acontecerem. Eu acho que criou-se nos últimos 5 anos no Brasil e talvez nos últimos 15 anos nos Estados Unidos, essa questão de que a única empresa legal para se trabalhar é startup, né? É a banda de rock... né, eu preciso ter a minha bandinha de rock aqui, eu preciso ter a minha startup, eu preciso trabalhar numa startup para crescer, para evoluir. E o único tipo de empresa legal de trabalhar no mundo é startup. Eu acho que esse é um conceito que a gente precisa quebrar, né? Tem várias empresas legais aí para se trabalhar. Eu acho que um ponto que tu falou ali, Julia, é importante. Às vezes a velocidade é diferente, porque uma startup está crescendo 100, 200% ao ano, ela está num pace diferente de que uma empresa está crescendo 30% ao ano. Mas tem um monte de startup que também só está crescendo 30% ao ano, né? A gente tem que saber escolher muito bem isso. A startup fala, nossa, a gente vai quintuplicar, vai crescer 1000 vezes, ano que vem eu tinha... Mas as pessoas não estão conseguindo executar isso. A maioria das startups, vamos lembrar, a maioria das startups morre nos primeiros 2 anos, né? Então a gente precisa ter um pouquinho mais de pé no chão, de entender o contexto, de entender o cenário e tudo mais. E aí eu acho que uma coisa que foi saudável é que o mundo de startup trouxe... a importância do gestor de produto para as empresas tradicionais. Isso eu acho que foi uma coisa muito legal. Porque a startup de base tecnológica, o core dela é criar um bom produto. Um produto que seja, que entregue muito valor para o cliente, um produto que resolva várias das dores, né, de eficiência, de desafio, de que tenha um mercado para aquilo e tudo mais. Que era uma visão que eu brinquei do analista de sistemas ali, que quando eu comecei a trabalhar, não existia. O analista de sistemas, ele era o puxador de pedido e detalhista do pedido. Hoje, o gerente de produto tem um aspecto muito maior. Ele fala de negócio, ele interage com a área de negócio da empresa, se relaciona diretamente com os clientes. E essa cultura foi para as empresas tradicionais. Então, eu acho que tem muita oportunidade para trabalhar em empresas mais maduras, que contratam-se em gestores de produtos, que também têm ótimos gestores de produtos, né? Então acho que a gente precisa quebrar um pouco esse estigma de que só é cool trabalhar numa startup, que é o único lugar onde eu vou aprender, que eu vou evoluir, porque às vezes numa empresa maior as pessoas têm mais tempo, não estão naquela correria de entregar coisa toda semana, né? Tem startup que lança coisa cada semana, cada 2 semanas. Pega uma empresa que lança cada 3 meses, beleza, é um pouco mais lento, mas tem mais calma, a pessoa pode sentar contigo, vai te chamar para participar de uma reunião com o cliente, né? Dá tempo de tu estudar um pouquinho sobre métodos de discovery antes de começar a fazer o primeiro discovery. Então, acho que tem prós e contras aí que valem ser trazidos e quebrar esse paradigma de que só startup é legal trabalhar, né?
Não, eu concordo plenamente, assim, tipo, eu comecei a trabalhar na Locoweb, não era mais uma empresa, era uma empresa de 19 anos. E eu acho que, eu aprendi muita coisa lá, tanto do ponto de vista de complexidade também, de política, às vezes muito mais política do que numa startup, as coisas mais lentas mesmo, você tem que convencer as pessoas, e às vezes demora mais para você conseguir fazer isso, legado, assim, muito grande, então você aprende a lidar com, e você aprende também a lidar com escassez, porque não é um ambiente tão, em que as coisas andam tão rápido, então o investimento que a empresa faz, ela é um investimento bastante controlado, assim, ela não sai e fala, ah, gasta aí, né? Não, você tem que sentar com o gestor financeiro, justificar o porquê que esse investimento nesse time é importante. Às vezes em startup, não. Ah, cria esse time aí, vamos criar. Ah, cria outro time aí, né? Mas eu comecei numa empresa mais tradicional e foi muito bom para minha carreira começar ali, né? Entender a fricção que às vezes tem, E já vim com uma cabeça mais de eficiência e de eficácia. Tipo, como é que eu entrego o resultado, né? E aí, pensando nisso, hoje como que você acha que assim, a gente tá vendo muito layoff, né? Acontecer. Como que a pessoa hoje que tá numa startup, como que ela pode contribuir o máximo possível para que, de fato, a empresa continue enxergando valor na posição que ela tá, sabe? Tipo, para ela conseguir passar essa turbulência toda. Que você acha que a pessoa hoje em startup é o modo de trabalho?
Pergunta de R$1 milhão aqui, né? Eu vou tentar dar o meu ponto de vista como CEO de uma empresa que não precisou fazer layoff, não está nos planos, a gente continua contratando, mas que a gente toma decisões baseadas em eficiência de indicadores, de trazer resultado. Vou tentar trazer essa minha visão de como que a gente olha para o resultado dos gerentes de produto, né? Ou como que eu gostaria que alguém contribuísse pensando, né, na minha posição como CEO. O grande ponto, como empresa de tecnologia, é entregar valor para o mercado. Acho que eu falei isso algumas vezes, parece que é clichê, mas eu converso com um monte de gente que não entendeu isso, não faz parte dele, como dessa pessoa como gerente de produto ainda, entregar valor para o mercado, entregar negócio, né? Se eu crio um produto que todo mundo falou para mim que vai ser maravilhoso, mas a hora que eu lanço ninguém usa, esse não é um produto que entregou valor para o mercado, né? Se eu crio um produto, eu faço o deploy dele e não aviso nenhum cliente, esse produto não entregou valor para o mercado. Se eu faço um discovery perfeito, um time de desenvolvimento desenho, o design ficou perfeito e tudo mais, e as pessoas não conseguem utilizar o produto, eu não entreguei valor para o mercado. Então, o grande trabalho aqui é olhando para a eficácia novamente. Mais do que nunca, as empresas estão olhando para a bottom line. Ou seja, aqui está a minha receita, que era o que todas as startups estavam falando que era importante, e agora o mercado virou, eu preciso olhar para a linha de baixo. Quanto que eu tenho de margem aqui, né? Então, olhando do ponto de vista de produto, esse exemplo que tu deu é legal, Pablo, que tu falou assim, trabalhei numa empresa um pouco mais tradicional. Cara, ali é tudo pensado, não tem esse negócio de vamos contratar 5 pessoas agora para tentar testar esse produto, né? Não existe isso. Se tu conseguir uma ou duas ali, já vai ser um sorte, né? E o problema é que as startups, principalmente as muito bem, que levantaram muito capital, contorceram esse conceito dentro das empresas, e as pessoas tendem a achar que o normal é a pessoa falar assim, quanto que tu precisa aí, Pablo? 5 devs que custam 15 mil cada um? Pega aqui, abre as vagas aí. Isso não existe, pessoal. Isso é a exceção da exceção. Como a gente vive nesse mundo de tech, parece que tá todo mundo levantando capital, né? O fulano levantou 20 milhões, o outro levantou 50, mas ninguém tá vendo as outras 100 mil startups que não conseguiram levantar nada, né? A gente só fala das que conseguiram. E aí, cria-se esse conceito de que, é tudo livre, tem dinheiro para fazer tudo, né? E tudo mais. Então, voltando para o papel do gerente de produto, é olhar para a eficácia. Eu só devo trabalhar naquilo que eu vou conseguir entregar valor para o cliente, ou que eu tenho a maior probabilidade de entregar valor para o cliente. Bruno, como é que eu sei o que é que entrega maior valor para o cliente? Aí é com os 3 especialistas que estão aqui no podcast. Tem uma dezena de técnicas para te conversar com os clientes, conversar com o mercado, prototipar, né? Há muitos anos atrás, inclusive, eu estudei uma metodologia, não sei exatamente o que é, chamada pretótipo, que é um tipo assim, um pré-protótipo, né? Principalmente, eu trabalhei com hardware há algum tempo, então hardware é um negócio muito caro de prototipar, né? Então existem alguns conceitos de pré-prototipar. Então tem coisas muito legais, tem a questão da máquina turca lá, aquela do xadrez, né, que é um case bem legal. Então tem várias formas de tu pré-pretotipar ou prototipar o que você está experimentando, todas as ferramentas de discovery e tudo mais, né, protótipos de alta fidelidade, testar, fazer as entrevistas com os clientes. Então tem N formas. A questão é, tudo que precisa ser feito daqui para frente, na minha opinião, sempre deveria ter sido feito assim, apesar de algumas startups terem muito capital e poderem apostar em mais coisas, o que vai dar ROI? A minha prioridade agora é o que o Pablo, vou trazer o que o Pablo e a Júlia trouxeram alguns minutos atrás. Aonde que, na minha coluna ali, quando for dar pontuação para as features que a gente pode trabalhar, qual que vai nos ajudar a reter o cliente, ou aumentar o engajamento, ou aumentar a receita, ou reduzir despesa. Então, acho que esse é o ponto aqui. Essa coluna tem que ter um peso maior do que sempre teve, que é para ajudar a passar esse mar turbulento que algumas empresas estão passando.
Eu vejo que faz super sentido, mas é tipo, às vezes a gente fica... Paula, a gente já entrou em discussão assim, que às vezes a pessoa de produto ela não consegue ter esse tipo de opinião dentro da empresa, sabe? E às vezes mesmo ela falando que, cara, isso aqui não parece ter prioridade, né? Mesmo assim, eu não sei se a Júlia já passou por isso, mas eu por exemplo, já tive muita dificuldade de discutir uma hora com o CEO da empresa, falando, isso aqui não tem embasamento, que isso aqui vai trazer a receita, e aí o CEO, não, vai trazer R$1 milhão. Eu falei, mas da onde você tá tirando que vai trazer R$1 milhão? E podia ter sido demitido até. E no final a gente fez o que ele quis. E no final a receita não veio. Então, ainda tem esse problema ainda, porque eu acho que beleza, eu concordo 100% com você, mas ele nem consegue exercer esse tipo de papel, né? Talvez daqui pra frente, as empresas, elas escutem mais. Quando alguém levantar a mão e questionar de que a margem disso aqui é mais que negativa. Isso aqui afunda a ordem, a margem operacional da empresa.
Esse é um ponto muito legal da gente explorar, Pablo. A questão que eu vejo quando eu converso com muitos gerentes de produto, e a gente tem feito um trabalho... principalmente com o nosso PMM lá na Feeds, que é o Matheus, que é um cara que, putz, cara, tá voando lá na empresa. O gerente de produto nunca vai conseguir ter uma voz maior do que alguém com muita experiência da área de negócios. Então, a única forma do gerente de produto contornar isso é entendendo mais de negócios que a área do pessoal de negócios. Porque se eu tenho uma pessoa que tá lá, um gerente de produto, por exemplo, que fica lá dentro da squad dele, fazendo pesquisas online e tudo mais, e não fala com a mesma quantidade de cliente que a minha área de negócio fala, não conversa com o mercado como a minha área de negócio fala, ele quer saber mais do mercado e mais da área de negócio que a nossa área de negócios, é complicado. Aí eu entendo um pouco o teu CEO, e vou fazer uma brincadeira aqui, já que eu entendi que tem várias brincadeiras aqui. Uma das coisas legais de ser CEO é poder tomar uma decisão e ele que vai, né? Ele que vai se ver, ele não trouxe R$1 milhão ali, ele que se ferrou
pagando.
Não trouxe R$1 milhão. Ele que tá pagando. Então, tem umas coisas legais de ser CEO que é falar, beleza, ouvi todo mundo, mas a gente vai continuar fazendo. Né? Mas brincadeiras à parte, pessoal, uma coisa que eu bato muito na tecla meu time de CS fala com 500 clientes por mês, meu time de produto fala com 5, quem que manja mais de cliente? Quem que tu acha que entende mais dos meus clientes? Meu time de CS.
Com certeza, CS.
Então, claro que não precisa, eu não imagino, não é o papel do time de produto falar com os 500 clientes por mês, mas é a responsabilidade do produto entender muito do meu negócio, entender muito dos nossos clientes. E eu vejo pouca gente, às vezes muita gente tentando, quando fala de produto, tentando saber, ter mais ferramentas na caixa de ferramentas, sabe? Eu sei 5 formas de fazer discovery, eu tenho 25 formulários aqui de como entrevistar o cliente. Tá, mas quantos clientes tu entrevistou? 3? Pô, aí não adianta, sabe? Então, acho que esse é um ponto importante que, como tomador de decisão, quando eu preciso ouvir duas opiniões, eu vou tentar ouvir quem tem mais opinião para dar, vamos dizer assim. Se o gerente de produto é aquele perfil que fica escondido atrás dessa redoma técnica ali, eu acho que isso pode ser um problema, tá? Então, a minha sugestão aqui nesse momento, e claro, estou falando de forma super genérica, não sei exatamente quem está nos ouvindo, você que está nos ouvindo aí, saia dessa bolha de que... eu conversei com 3 clientes aqui, então o meu discovery tem uma precisão muito grande do que a gente precisa fazer. Sendo que a tua empresa tem, sei lá, no caso do iFood, Pablo, quantos milhões de usuários, o que é B2C, né? Mas no B2B, por exemplo, lá na Feeds, a gente tem 1.200 clientes. Então, assim, eu entrevistei duas... Tá, mas tu entrevistou 2 clientes nos últimos 6 meses? Cara, a nossa área de CS falou com 700 clientes nos últimos 2 meses. Então, eu quero ouvir. O time comercial mandou mais 500 propostas nos últimos 6 meses. E tomou muito não. Então, a gente aprende muito com esses nãos também. E aí, uma coisa que... acho que é legal relacionar, a gente criou uma... Para tentar reduzir isso, inclusive os atritos entre as áreas, porque senão fica aquela de quem dá a maior opinião, né? A gente tem um encontro semanal com a área de CS, a área de produto e a área comercial. E isso ajudou muito as pessoas trocarem ideias e entender por que a gente não está vendendo, aonde que a gente está vendendo bem, aonde os clientes mais reclamam no relacionamento com o cliente, né? E isso tem municiado bastante o time de produto.
Antes da Júlia vir com as perguntas... E aí a gente vai se direcionando pro final do episódio. Uma dica para as pessoas de produtos.
Não, vamos falar mais um monte de tempo ainda, cara. Tem bastante coisa para falar.
E olha só, o Bruno vai vir mais vezes aqui, hein? Pessoas de produtos, não queiram fazer tudo sozinho. Vamos fazer relacionamento com o pessoal do CS. CS, chega lá, marca uma recorrente a cada 15 dias. E aí, como que tá? Conta aí pra nós quais são as suas dores, sacou? Aí pega ali os insights, os feedbacks. E por experiência própria, já teve um stakeholder que meio que tentou obrigar o meu time a fazer uma feature lá. Porque a Amazon tem. Da hora.
Ótimo motivo, porra, né?
É, porque a Amazon... Não, mas a Amazon faz. Aí eu falei, mas nós não é a Amazon não, né? Você não é o Jeff Bezos, né não? Rimos na reunião. Não deu open to work.
Foi demitido.
Estou open to work.
Não, não, deu open to work. Mas eu falei, não, claro, a gente vai ver aqui. O que, que eu e o meu time fizemos? Levantamos todos os riscos que aquela ideia tinha e fizemos o cálculo, pô, de retorno financeiro. Ó, isso que você está pedindo vai ter um retorno de 1 milhão. Isso que a gente está priorizando aqui com o time vai dar 500 mil de forma recorrente aqui, pô. Era 1 milhão em um ano. A gente ia dar 6 milhões em um ano com a iniciativa. É óbvio que quando a gente fala com alto nível e a gente mostra os custos e o retorno, é número, pô. É... O que, que vai trazer mais? 6 ou 1? 6. Mas é claro que o stakeholder vai falar assim, não, vamos no 6, mas não esquece de fazer o que a Amazon faz lá também. Prioriza depois.
Agora tu ganhou duas coisas para fazer. A de 6, mas também isso, faz a de 1, né?
Isso ninguém conta. Mas enfim.
Nunca foi tão importante aprender, por exemplo, a calcular ROI, payback das coisas. Assim, tipo, se você é PM e você não sabe isso, eu acho que essa é a primeira coisa que você deveria buscar para complementar o seu aprendizado. Não é fazer um curso de...
Não.
Cara, essas coisas você consegue aprender de uma forma mais simples. Não precisa ir lá fazer 50 cursos. É tipo, procura na internet o que é ROI, o que é payback da parada e aprende a calcular isso, sabe? Tipo, o ROI em quanto tempo? Porque as discussões elas vão convergir cada vez mais para isso, não para uma abstração, porque a empresa ela tem dinheiro escasso, ela tem que tomar a decisão. E aí, se você não for capaz de falar isso, alguém vai tomar a decisão por você. Com certeza alguém vai.
Com certeza alguém vai. E ainda com uma justificativa de... Não, mas a Amazon faz, pô. Que é a melhor justificativa. Não, mas eu... Você tem iPhone? Você já comprou o iPhone? Você já viu a jornada pra comprar? É tão simples. Por que, que a gente não faz igual a Apple? Aí você fala... Porque você não é o Tim Cook. Sacou? É, porra. Mas você não pode falar isso. Você respira, você fala... Não, claro, iremos ver aqui, analisar. Certo, Júlia?
Tá certo. Até hoje eu só fui contratada pra fazer coisas que eu descobri depois que não era a melhor coisa pra fazer. Isso. Tá tudo bem, é seu trabalho saber se é ou não a melhor coisa pra fazer. É justamente por isso que você foi contratado, sabe? Tipo... E esse lance do ROI, com certeza tem alguém na empresa que calcula, cola com essa pessoa e fala, me ensina.
Que foi o que eu fiz. Foi o que eu falei,
então, tipo...
Me ajuda aqui a calcular aqui, você que tem os dados aí, calcula aí, essa ideia que ele tá falando, coloca os custos e tal, quanto que dá em um ano? 1 milhão. E esses aqui, se você não sabe, tudo bem também não saber. Vai lá, pesquisa no Google e tal, mas sempre vai ter alguém que tem os custos, que vai conseguir te ajudar. Às vezes a gente fica na nossa redoma e fala, puta, não sei fazer, então não vou fazer. Calma. O amiguinho do lado vai te ajudar. Ninguém vai olhar pra você e vai falar, não, aprende você, seu burro. Ninguém vai falar isso. E se alguém falar isso, pelo amor de Deus, né? Mas ninguém vai fazer isso com você. Pô, pede ajuda. Essa pessoa vai te ajudar a ter um raciocínio ali, calcular o retorno das iniciativas. E isso. Ô, Júlia.
Tô lhe ouvindo.
No seu dia a dia, você calcula ROI das coisas? Ou não? É diferente o contexto.
É, o contexto... É ROI, mas na verdade, o meu dia-a-dia hoje tá muito relacionado a quanto de custo eu vou reduzir. Então, sim, é, vai dar no mesmo no fim das contas, mas assim, hoje o meu grande foco é como é que eu faço as coisas escalarem com menor custo, né? Toda vez que você vem tendo um contexto de plataforma, a gente tá indo mais por esse lado. Mas coisas novas, principalmente para países novos, sempre, né? Tipo, até porque eu não acho que isso seja só para defender para fora. Eu acho que para priorizar internamente, até entre o time, assim, é uma parada que pode te ajudar, sabe? Porque é uma parada que não tem lado, não tem preferência, sabe? É tipo, é o número. Ninguém vai, tipo, não é porque eu gosto mais de ganhar 1 milhão ou gosto mais de ganhar 6. Tipo, não tem isso, entendeu? Então ajuda a balizar também. Porque eu, aí até é uma pergunta que eu gostaria de fazer pra vocês todos, especialmente pro Bruno, que essa conversa ela foi uma dualidade, né? Que é... Ah, pessoa de produto, você tem que estar muito focado em priorizar, em tomar decisão, mas pessoa de produto, não faça as coisas sozinha. Como é que fica isso no dia a dia? Porque, por exemplo, eu acho que sim, é papel da pessoa PM, em última instância, priorização, você é accountable por aquilo, né? Então, enfim, se alguém vai ser cobrado, vai ser você, mas ao mesmo tempo, eu não acho que você vai tomar essa decisão sozinha, porque você é, assim, seria... ridículo achar que você tem a melhor visão dentre tanta gente, principalmente especialistas como vendas, como CS, enfim, N e outras áreas. Como é que vocês enxergam essa dualidade no dia a dia? E assim, como que habilidades, assim, então, dado esse todo esse contexto que a gente falou até agora, que habilidades que vão ser mais essenciais ou que já são essenciais para uma pessoa de produto?
Cara, se a gente pensar no aspecto que a gente começou falando do problema da pandemia, das demissões, né, desse início de ano conturbado de 2023... Acho que a gente tem que pensar assim, um gerente de produto é um grande resolvedor de problemas. Essa é a missão, né? Tu comentou ali, né, Julia? Ah, eu entro e descubro que aquilo que eu pedindo pra eu fazer não é a melhor coisa pra gente fazer, tem outras coisas melhores. Então, o papel do gerente de produto, a grosso modo, é ser um grande resolvedor de problemas de negócio. Não é resolver problemas de tecnologia, é resolvedor de problemas de negócio. Então, o gerente de produto, na minha visão, ele tem que entender do negócio em que ele está inserido. É B2B ou B2C? Quais são os canais de aquisição? Como é que estão os indicadores de churn? A maioria, o que é esperado, tá? Mas sim, a maioria dos clientes, em qualquer um dos contextos, mas principalmente no B2B, quando cancela, é problema de produto. O produto não satisfez aquele gosto, não necessariamente o produto tem problema, né? Mas pode ser questão de bugs, que seria engenharia. Mas se, por exemplo, se o time de produto não está olhando para churn, a gente tem um problema. Os gerentes de produto de uma plataforma, de um SaaS, por exemplo, não podem falar assim, ah não, churn é problema de CS, só porque CS é o dono do indicador, né, de quem calcula o indicador. Então eu acho que o gerente de produto ele tem esse grande papel de resolvedor de problemas, não é um papel simples, é um papel complexo, um papel que envolve várias áreas, como a gente falou, né, tem que entender de negócio, tem que entender de gestão de produto, tem que entender de pessoas, porque lida com vários stakeholders diferentes, né, ou seja, não é um papel simples. Mas é um papel extremamente relevante, principalmente para as empresas que precisam ser, nesse momento, ainda mais eficazes, né? E aí, o que a Júlia falou no final, Júlia, eu acho que não há uma dicotomia. Acho que o gerente de produto, ele tem que fazer muito bem o papel dele e ele só vai conseguir fazer o papel dele com a ajuda dos amiguinhos. Ele só vai conseguir fazer o papel dele sendo bem amigo e conversando bastante com o time de vendas, com o time de CS... Com as outras áreas de negócio no qual ele não costuma se relacionar, mas deveria estar se relacionando para ter essa visão mais sistêmica de um todo, porque isso vai ajudar muito ele a falar com os stakeholders principais, com os pares, com os tomadores de decisão, né? E na última linha ali, preservar o emprego dele, vamos dizer assim.
Mas o que eu queria saber um pouco é, você foi uma pessoa que, tipo, vocês começaram a Feeds, né? E você fez tanto a parte de, tipo, de estar envolvido na concepção do produto, como de fazer mesmo o produto, né? E como é que foi, assim, quais foram os aprendizados desse processo? Porque, tipo, vocês fizeram desde o zero, vocês venderam, ainda tá lá como CEO, né? Então, tipo, foi uma jornada, assim. O que você puder trazer aí os principais aprendizados?
40 anos em 4 a gente fez, né? Acho que foi uma jornada incrível. A Feeds começou comigo e com o Gabriel em 2018, em maio de 2018. E eu fui o primeiro desenvolvedor e gerente de produto automaticamente, né? A gente passou 2018, o primeiro ano inteiro, eu sendo a única pessoa no time de tecnologia. Em 2019, a gente contratou mais uma pessoa, o Iago, que está com a gente até hoje. Inclusive, é um dos nossos gerentes de desenvolvimento lá na Feeds. Então, a gente passou... Eu fiquei os primeiros 2 anos, basicamente, sendo gerente de produto e desenvolvedor. Quais são os aprendizados? Eu acho que aplicar, o desafio é aplicar tudo que a gente sabe, né? E quando eu falo do gerente de produto estar perto do negócio, estar perto dos clientes, foi isso que a gente fez nos primeiros 2-3 anos de Feeds. É que depois com a escala fica um pouco mais difícil, mas e eu achava, eu tinha muita convicção que estar perto dos clientes era a melhor decisão na minha posição como gerente de produto, tá? Então, os primeiros 2 anos, eu atendia os clientes. Eu conversava, eu ajudava a implantar, né? Você que está nos ouvindo, quando foi a última vez que tu acompanhou ou ajudou a implantar um cliente, se o teu negócio for SaaS B2B? Ou tu achou um aplicativo que tu usa, tu deu para tua mãe utilizar e ver se ela consegue fazer, né? Pedir uma carona, pedir uma comida, independente de qual que é o seu negócio aí. Porque para a gente que vive nesse mundo, a gente está muito focado, a gente sabe, mesmo quando a usabilidade não é boa, quando a experiência não é boa, a gente sabe contornar muito rápido, para a gente é muito natural, mas para os nossos usuários não é. Então, o que a gente mais fez, Júlia, principalmente nos 2 primeiros anos, é estar colado no cliente. Então, a gente saiu, no primeiro ano era muito fácil, porque a gente tinha só 20 clientes, depois de um ano inteiro de trabalho a gente só tinha 20 clientes, mas a gente tinha apresentado o produto para, sei lá, 120 empresas, mais talvez 150, e eu, com a minha cabeça de produto, acompanhando as reuniões comerciais. Aí eu vou lá e ouço o Paulo falar: putz, pô, que legal esse produto de vocês, mas não tem aquele dashboard que eu preciso. Putz, eu anotava aqui, né? Aí depois a reunião com o Pablo: ah, pô, muito legal, mas a minha ferramenta aqui tem um dashboardzinho que ajuda. Opa, peraí. Cara, isso tá virando tendência. Muita gente tá deixando de fechar com a gente porque não tem um dashboard. De todas as coisas que eu ouvi nas últimas 2 semanas, o que que tá mais alinhado com a nossa visão de produto e por que que a gente não tá vendendo? Ah, porque não tem um dashboard. Então tá, então vamos priorizar desenvolver o dashboard. A gente voltava para esses clientes e tentava fechar esses clientes, né? Ou seja, a gente desenvolveu bastante com uma visão de onde a gente queria ir e tentando encaixar os clientes que estavam muito próximos dessa visão para ir acoplando as coisas que a gente não tinha certeza que a gente precisava ser desenvolvidas. Então a gente foi bem orientado a nossa visão no meio e coletando e ouvindo os potenciais clientes, o que estava faltando, detalhes que estavam faltando ali. Existe um desenho que é muito legal, que é, sabe aquela curva da cauda longa? Começa bem grande e depois vai diminuindo, né? É comum, às vezes, as empresas começarem falando assim: eu vou pegar as 3-4 principais features aqui, que é o início da minha cauda longa aqui, porque isso vai entregar muito valor para esses clientes, eu vou fazer essas features as melhores. Essa é uma forma de olhar para produto. A forma que a gente olhou foi ao contrário. A gente desenvolveu as 2-3 primeiras features, mais ou menos, para a gente poder coletar o máximo de feedback dos clientes, entender aonde a gente iria se aprofundar nessas features. E a gente foi fazendo várias features pequenininhas, aumentando essa cauda longa, porque daí a gente poderia receber mais feedback dos clientes. Porque numa startup, pessoal, uma das coisas mais importantes é aprender, né? Então a gente foi num caminho de: o que mais que eu preciso fazer no produto para ouvir mais os clientes e coletar mais feedback? E no, porque no B2B isso às vezes é meio demorado, isso demora muito tempo para ter 100 clientes. No B2C, às vezes, um tweet viralizado, um não sei o que viralizado, tu tem 1000 usuários ali usando, ou não usando, né? A pessoa loga, autentica, fica 1 minuto e sai, mas isso já coleta muito feedback disso. Então foi algumas coisas que a gente aprendeu nessa jornada, Júlia, e depois a construção dos times. Acho que é um aprendizado grande também, porque eu falei, nos 2 primeiros anos era eu e o Iago, praticamente, e desses 2 anos para cá, ou seja, os últimos 2 anos, a gente já tem quase 50 pessoas do time de tecnologia da Feeds, entre gerentes de produtos, designers, desenvolvedores, tech leads, QAs. Então, como é que tu estrutura um time desse para continuar sendo eficaz nas tomadas de decisões e eficientes, sabendo que a Feeds não é uma empresa que levantou grandes rodadas de investimento e que é break-evada há muitos anos, né? Então, a gente sempre foi casando essas duas coisas, olhando para eficácia, tomando as melhores decisões a nível de produto e sendo eficiente com o time de desenvolvimento, de conseguir desenvolver as coisas certas, numa cadência certa, que entregue um valor ideal de valor para o cliente. E às vezes a gente erra. Lançamos um produto, putz, cedo demais, cara, os clientes estão pedindo muita coisa que a gente não tem, e o produto está quebrado. Às vezes a gente erra, né? Às vezes é perfeito, a gente consegue desenvolver uma feature que estava estimada em 6 meses, a gente desenvolve em 3, só o suficiente para o cliente começar a usar e começar a gente coletar feedback. Às vezes a gente faz isso, dá errado, o produto está quebrado, o produto falta um monte de coisa, a gente não tinha enxergado tudo que precisava enxergar, né? E aí a gente vai evoluindo.
Mas nesse último caso aí, quando não tem a ver com segmento, tipo, vocês e no além de um segmento que o produto atendia muito cedo, talvez. Porque nesse último ponto que você falou, falta muita coisa no produto, talvez falte muita coisa para um segmento, né? Ou então realmente lançou cedo demais e assim.
É que você não começa a descobrir qual que é o segmento. Qual o segmento que vai dar fit? Tu não sabe no começo. Tu pode ter um feeling. Eu acho, por exemplo, que as empresas de tecnologia se preocupam mais com pessoas, elas vão estar mais propícias a contratar, né? E aí, acho que, sim, hoje os nossos maiores clientes são varejo, por exemplo. Porque o turnover é muito alto, eles estão se preocupando cada vez mais com pessoas, né? Então, só que até a gente ter fit o suficiente para o varejo querer nos utilizar, a gente teve que parar de aprofundar em algumas coisas de produto e realmente alargar um pouco mais esse espectro para conseguir atender minimamente o varejo, depois ir aprofundando, né, onde a gente conseguir atacar bem. E os recursos são sempre finitos, né, pessoal? Quem tem 10 milhões queria ter 50, quem tem 50 queria ter 100, quem tem 100 queria ter 500. A gente está falando aqui com duas pessoas que trabalham em grandes empresas, né? O Paulo, desculpa, eu não sei onde é que o Paulo trabalha, mas o Pablo no iFood e a Júlia no Nubank. São empresas que têm muito dinheiro. E eu tenho certeza que dentro da equipe de vocês, vocês gostariam de ter o dobro de pessoas, o dobro de recursos para fazer mais experimentos, né? Mais coisas.
A Júlia não quer? Como assim, Júlia?
Eu queria.
Mais gente para gerenciar.
Eu não queria, mas eu... Não, é porque a gente teve muitas dessas discussões no último semestre que eu tava fazendo planejamento, e a galera fica nessa, né? Tem alguma coisa que a gente pode acelerar com mais gente? E a minha resposta para agora é não. A gente precisa onboardar bem as pessoas, a gente precisa de pessoas mais estáveis, a gente precisa de processos mais estáveis, a gente precisa dar uma acalmada. E aí depois ver o que acelera ou não. Só você não vai acelerar nada, você vai criar caos.
Nove desenvolvedores não entregam software em um mês só, né?
Exatamente. Às vezes as pessoas esquecem completamente que tem uma coisa chamada onboarding, né? Que o ramp-up de uma pessoa engenheira não vai ser, tipo, só 3 meses. Em 3 meses, uma pessoa sênior em 3 meses vai conseguir entregar alguma coisa. Mas a verdade é que a gente não contrata só sênior em nenhuma empresa. Pelo menos eu nunca vi uma empresa que só contrata sênior. Então, assim, vai ter um ramp-up maior. Então, pra mim... Não queria ter muito mais gente, não. Tô feliz que eu tenho, tá bom. A gente tá indo bem, tá tudo certo.
Eu gostaria de ter se a gente tiver certeza absoluta que tem processo otimizado. Que às vezes o que tá fazendo com que as coisas não andem é N fatores dentro da empresa, e colocar mais gente, você só acelera algo que tá ruim. Ou seja, você vai jogar dinheiro fora. Se tem gargalo no fluxo de desenvolvimento, tem que tirar os gargalos primeiro. Se tem processo que não funciona, você tem que evoluir os processos. Se tem áreas que não se conversam, você tem que fazer essas áreas conversar. E assim vai.
Mas essa é a dor de quem está imerso nessas dores, né? É o front que está imerso. Do ponto de vista de negócio, provavelmente as duas empresas que eu citei aqui brincando, né? Tanto o iFood quanto o Meg, deve ter um backlog de projetos gigantescos de expansão, internacionalização, novos produtos, né? E que não dá para fazer, e inclusive por esses gargalos que vocês comentaram aí, né? Não adianta, se o negócio não tá azeitado, trazer mais gente só vai atrapalhar, só vai atrasar o onboarding, vai atrasar os processos, vai atrasar as entregas, vai diminuir qualidade.
Mas o que você falou é real, tipo, nunca vai ter fim, assim, não existe, vai acabar, não vai acabar, acabou a empresa, então vai ter sempre mais coisa para fazer do que a empresa consegue fazer, assim. Isso é natural, por isso que estratégia é uma parada extremamente importante. Quando você consegue decidir por aquilo que vai realmente trazer mais benefício para a empresa, você não tem aquela ansiedade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Gostaria de crescer mais rápido? Gostaria. A empresa tem uma capacidade? Depende de N fatores, não é só de dinheiro, sabe? Se fosse, né, toda empresa teria crescido tudo no espaço de tanto dinheiro que tinha, né? Mas não é só dinheiro, pelo menos.
E o Paulo falou isso lá no começo, né? Estratégia é saber dizer não. Então...
Eu trabalhei numa empresa aí que o CEO, ele falava o seguinte assim: mas eu contratei, não tá bom? Manda embora e contrata mais gente. Não importa, a gente não... O lance não é priorizar. Tem 6 coisas pra fazer. Contrata 6 pessoas pra cada uma fazer cada um. Entendeu? O que aconteceu? Adivinha? Meu Deus do céu. Ó. Enfim. Então, se caminhando pro final do episódio, o Bruno vai voltar mais vezes, principalmente pra episódios sobre negócios. Porque eu acho que a gente precisa se aprofundar mais nesse assunto para que as pessoas de produtos parem com essa coisa de ficar fazendo discovery de 3 meses, 6 meses. Não estamos nesse período, gente. Parem. O lance agora é execução. A melhor estratégia é a execução. A gente já falou isso nesse episódio, nesse podcast. Parem com essas coisas de discovery de 3 meses. Para com essas coisas de persona de 2 meses. Para. Obrigado. A Júlia fez uma cara.
Qual que é o rolê com persona? Eu nunca entendi, porque em marketing já não fazia sentido. Daí em produto eu acho que é mais tosco ainda.
Não, inventaram que... Exemplo, vou dar um exemplo. Não, vamos melhorar a jornada aqui de entrada? Ah, vamos, mas se a gente tiver a persona, a gente consegue... Aí você fala, tá, mas vamos fazer a persona. Quanto tempo demora? Ah, até pesquisar, fazer pesquisa, falar... 2 meses, você fala, quê? Não, moço, para com isso. 2 meses? Isso é problema de empresa grande, tradicional, entende?
Nossa, mas ainda faz persona... Não, porque eu tô perguntando, tipo, sem saber mesmo, não estou zoando, tá? Mas ainda fazem aquela parada que é assim, a nossa persona é o Paulo. Sim. O Paulo teria um carro XPTO, sim, ele mora em Santa Cecília.
Sim.
Rapaz, mas isso aí, você já tem dado demográfico da pessoa já, pessoal.
A Júlia ficou indignada. Se eu te contar que é tipo, aí coloca a fotinha, aí coloca Júlia, 54 anos, gosta de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, esporte, pipipi, não sei o que. Enfim, demora 2 meses e a RD tem um gerador de persona, rapidão, que a Júlia me mandou.
Tem aquilo lá, pega bastante lead aquilo lá, viu?
Porra. Enfim, estamos indo pro final do episódio. O Bruno vai voltar para nos ajudar a disseminar essa visão mais de negócio para as pessoas de produtos, que é muito importante ter essa visão. As pessoas já são da área de produtos para, né, se preparar para 2023, e quem está fazendo transição para a área de produtos, nesse caos que estamos, mas a pessoa quer fazer transição. Ok, só vem. A água tá quentinha. Vem, confia.
Mas uma coisa que o Bruno falou que é fundamental, assim, ó. Se for pra uma startup, lembra que entenda se ela tá sendo subsidiada, porque aí você tá comprando um risco muito maior. Se ela já tiver um break-even lá, ou sendo um pouquinho lucrativa, uma operação mais enxuta e afim, ainda tem um risco, mas menos risco, pouco menor do que se ela tá sendo subsidiada. Se ela tá queimando caixa, aí pensa bem, porque você tá assumindo risco. Isso é, assim, o melhor do episódio que foi ele ter falado isso, certo? As pessoas não pensam nisso. Ah, vou pra startup, pensa nisso.
Startup, o meu kit de boas-vindas é MacBook, é nóis. Enfim. Bruno volta, siga o Bruno Soares, obrigado Bruno pelo seu tempo, volte sempre, tá?
Boa pessoal, me sigam ali, o Paulo tá falando, né? Me sigam no LinkedIn, procura lá Bruno Soares, Bruno Machado Soares, ou Bruno da Feeds, vai ser fácil de encontrar. Eu publico bastante coisa sobre gestão, e eu acho que qualquer pessoa que tá numa função de gestão, seja coordenador de operações, seja gestão de produto, gestão de processo, gestão de equipe funcional, são assuntos que eu gosto de estudar e gosto de escrever também. Então me sigam lá no LinkedIn, tem bastante conteúdo bacana também. Pessoal, super prazer estar aqui, conhecer vocês. E espero o convite para voltar, para a gente fazer um tópico só sobre negócios, de como é que a gente pode integrar qualquer relação, ver uma relação direta entre negócios e produto, e consequentemente melhor resultado para as empresas.
É isso.
Muito obrigado, valeu pessoal.
E é com esse recado de amor e de esperança de Bruno Soares que a gente encerra o episódio. Tchau, fui.